E eu vou conversar com o secretário da Fazenda, o Eustáquio Magalhães Trindade. Bom, Eustáquio, se tem uma coisa que você já está acostumado, é com esse ambiente, é com essa prestação de conta. O primeiro assunto dos vereadores, parabenizando pela apresentação e pela simplicidade das contas ou dos quadros, que melhorou muito em relação às anteriores. Eustáquio, bom dia.
Bom dia, Serginho. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cabil, né? Com prazer que estamos aqui, né? Na Câmara dos Vereadores, apresentando essa avaliação das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2020. Com certeza, o que você falou, uma apresentação simples, objetiva, uma equipe muito capacitada, muito competente, muito transparente, que é a equipe que nós temos dentro da Prefeitura, a equipe de contabilidade, estivemos juntos aqui, e graças a Deus deu tudo certo.
Teve alguma pergunta que fugiu assim da autonomia de vocês? Porque fizeram algumas perguntas sobre a devolução daqueles 680 mil, sobre o dinheiro que é pago aos vereadores ainda, entre outros assuntos. Teve alguma coisa assim que fugiu?
Eu não digo que fugiu, porque tudo que se pergunta dentro do relatório, nós estamos aqui para responder. Eu sou o secretário das Finanças, sou o responsável pelo equilíbrio das finanças. Quando se trata de finanças, eu respondo. Quando se trata de contabilidade, de assuntos técnicos, nós temos a nossa contadora Jaciane, que é a responsável do setor da contabilidade, que também faz parte da minha Secretaria da Fazenda. Então nós estamos aqui representando o nosso prefeito Lino Martins, gestão Lino Martins. A Secretaria da Fazenda vem apresentar esse relatório juntamente com a contadora. Então todas as perguntas que foram feitas, graças a Deus, foram sanadas. Não houve perguntas que deixasse a gente sem saber responder. Todas nós respondemos.
Não é assim, no questão de sem saber responder, mas foram pertinentes à área ou não caberia, de repente, à administração, a um outro segmento. Não que vocês não estavam aptos a responder.
É, às vezes elas perguntam algumas perguntas que dizem respeito à administração, né? Porque ela perguntou sobre o índice, por que está subindo, né? Não consegue abaixar. Isso aí é uma coisa administrativa, né? Isso aí é uma coisa que diz respeito à administração. Então nós estamos aqui para responder sobre o relatório, a avaliação das metas fiscais.
E dentro dessa avaliação, você como contador está dentro do limite prudencial, né? Não pode também... E outra, nós vamos ter com certeza uma queda de arrecadação nesse segundo quadrimestre. Isso preocupa pelo número do índice, que deve aumentar muito o gasto com a folha em relação à arrecadação?
Então, Serginho, você falou que eu sou o contador. Eu não sou o contador, eu sou o secretário da Fazenda. Dentro da Secretaria da Fazenda, tem três setores. Tem o setor da Receita, tem o setor da Contabilidade, tem o setor da Tesouraria. Cada setor desse tem um chefe responsável para responder por esses serviços. Estou aqui acompanhando.
Só que a responsabilidade é toda tua.
A responsabilidade, até a gente coloca a responsabilidade para o funcionário, mas você sabe, a prefeitura tem 1.000 funcionários. Cada setor desse eu tenho 15 funcionários. Então, é muito complexo um balanço desse chegar em mim, por exemplo, chega aqui, despesa da prefeitura, tantos milhões, eu não vou lá conferir essa despesa. De receita, eu não vou conferir, eu tenho que assinar. Então, responsável eu sou sim pelo setor. Mas não que eu sei, eu não faço a conferência do serviço. Eu
Você confia, né?
A gente tem que confiar, porque são todos chefes responsáveis, né? Que estão ali com as suas devidas portarias para assumir aquilo lá. Então a gente, dentro dessa responsabilidade, o secretário da Fazenda, juntamente com o chefe de cada setor, ele responde pela Secretaria da Fazenda. Então tudo aquilo que foi perguntado para nós aqui foi respondido, acho que é contento, né?
Agora, essa é uma que eu te perguntei, se preocupa o índice em relação à queda nesse segundo quadrimestre em arrecadação?
Então, como você perguntou sobre o índice, eu quero dizer o seguinte, que o índice sempre ele ficou nesse parâmetro aí. É difícil você baixar o índice, né? Às vezes você tem uma educação que está precisando de contratação de funcionários. Você tem que contratar. Nós estamos passando por um período de pandemia, né, do coronavírus, e nós não temos limite para gastar com a saúde agora. Se nós precisarmos de agregar mais funcionários na saúde para combater essa pandemia, vai ter que ser contratado. E o município de Bandeirantes está inserido no artigo lá da calamidade pública. Então ele não é obrigado a respeitar limites fiscais, uma vez que haja necessidade. Se na saúde vai haver necessidade de contratação, vai ter que contratar, vai extrapolar índice. Mas não vai ser penalizado porque nós estamos em calamidade pública.
Algo mais que você gostaria de destacar?
Eu gostaria de agradecer a equipe de contabilidade que esteve aqui, fez um bom trabalho. como disse o vereador já na outra audiência, cada vez mais está se aprimorando, está deixando a contento. Agradecer a vocês da rádio por esse espaço.
Muito bem, eu vou conversar com o vereador Luiz César Teodoro Ribeiro. Além de vereador, é contador. E claro, para analisar esses números, tanto é que ele e o Mano Vieira foi quem mais fizeram perguntas, claro que outros vereadores também, mas aqueles que mais entendem dos números, o próprio Jaelson também tem muito conhecimento a esse respeito. Você fez alguns questionamentos. Primeiro, vocês elogiaram a apresentação da maneira simples, que melhorou muito em relação a outras. E também os demonstrativos, algumas perguntas pertinentes e tudo mais. Faz uma avaliação da apresentação dessa audiência pública. Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Rádio Cabiúna. A audiência pública é uma lei da responsabilidade fiscal, no artigo 9º, parágrafo 4º, que o executivo tem de fazer essa apresentação dos números contábeis do quadrimestre. Então, essa foi a primeira do ano de 2020, referente a janeiro, fevereiro, março e abril. Eles têm até o dia 31 de maio para apresentar e foi apresentado, então, no dia de hoje. E os números contábeis, tem algumas coisas que a gente fica analisando, né? Nós temos aqui dívida fundadas.
O que vem a ser dívida fundada? Vamos tentar elucidar, porque a contabilidade pública ela é diferente da iniciativa privada. Existem vários termos, mas aí a população fica também sem entender. O que vem a ser dívidas fundadas?
Dívida fundada são dívida assumida pelo executivo, na época, né, que passou vários executivos, é dívida de INSS, PIS, que é o PIS-PASEP, precatórios, esses precatórios estão embutidos aqueles dos vereadores, daquela gestão bem anterior lá atrás, dos prefeitos também lá atrás, e algumas indenizações, que o valor é meio muito alto, e vira um precatório. Então, essas dívidas são fundadas, são dívidas lá atrás, de 15, 20 anos, mais de 20 anos, 30 anos atrás, e vem somando com juro, com multa, e nós temos aqui hoje, de dívida de INSS, que está parcelado, nós temos aqui mais de 3 milhões e 900. O município está pagando, todo mês paga um pouco. Nós temos dívida do PASEP de mais de 1 milhão e 600. Dívida do precatório, mais de 3 milhões e 599, uns quebrados. Quase 4 milhões só de precatórios. Então, somando aí, já dá praticamente 10 milhões de dívidas. E a prefeitura, no caso executivo, vem pagando em torno de 170, 180 mil por mês de dívida de INSS. Então, pelo número, vai ficar aí 15, 20 anos pagando essa dívida e é infinito, porque tem, como o Eustáquio falou, é uma dívida praticamente impagável. Então, quer dizer, tem de pôr o pé no chão que todas essas dívidas é referente, que é a funcionário, a um inchaço que alguns executivos fez da prefeitura alguns anos atrás, trazendo essas consequências até hoje. Muita gente trabalhou, muita gente se aposentou, mas o tributo do INSS não tinha sido recolhido. E essa dívida vem arrastando já há muito tempo.
Aí entra naquilo que a vereadora Mônica Moscardo falou, que dificilmente vai se fazer o plano de cargos e carreiras dos funcionários dado ao inchaço da máquina e a folha elevada?
A folha é elevada. Agora, por esses dias, nós vamos receber aqui a gratificação normatizando, colocando lei, como vai ser dado, então, as gratificações para o funcionário público, concursado, efetivo, da prefeitura. Quer dizer, já é alguma coisa. Agora, referente a esse enquadramento de todo funcionário, se torna muito difícil, porque há dívida muito alta, tem salário alto de alguns funcionários, a maioria ganha pouco. Agora, vê esses R$250 aí para minimizar eles, mas a grande maioria ganha salário pequeno. São poucos. Tem uma preferência grande que você entra no portal de transparência, você chega e lá e dá para ver.
Diga, é aquele velho ditado, muitos ganham poucos e poucos ganham muito.
Sim, é o velho ditado, como você falou tudo aí agora. Mas voltando aqui ainda, a respeito das metas, ela é fundamental em importância para adequar o gerenciamento das contas públicas, para analisar as condições do município no que tange à estabilidade econômica da máquina pública e o controle dessas dívidas públicas do município. Então, hoje nós temos um resultado de receita, nesses 4 meses, foi um pouco mais de 23 milhões e 700 e algumas coisas. E teve a despesa de 19.409.000 e uns quebrados. Então, houve um superávit aí de 4.352.000, aonde eu fiz também a pergunta se esses 4 milhões estão nas contas bancárias do município. Porque anteriores tinham os números fictícios. A gente ficava na dúvida. Agora não. Segundo ele, disse que esse superávit que está sobrando no caixa nesses 4 meses estão nas contas bancárias do município.
E teria que estar, né? Porque se eu recebi 25 milhões, gastei 19, eu tenho que ter esse dinheiro em algum lugar. Não é moeda virtual.
É, mas nós tivemos aqui uma CI e nessa CI nós descobrimos que tinha uns números lá que era fictício. E aí deu o que tem que dar, que está até hoje enroscada a coisa aí. Então, a gente acredita que esse dinheiro está nas contas bancárias, com mais de 4.352.000. Então, a gente, olhando esses números, nesses 4 meses de 2020, que é o último ano do prefeito Lino Martins na administração, está indo excelente. Até acredito que ele vai dar um investimento no nosso município em asfalto, iluminação, porque está sobrando dinheiro. 15% para a saúde. Ele aplicou bem mais de 15%. Por causa do Covid-19 também aí, foi aumentado. 25% na educação, ele gastou em torno de 24%.
Quase a meta.
Quase que ele atingiu a meta. E no caso de precatório, mais de 3.599.000. Nós temos aqui uma previsão de receita para esse ano, para o município de Bandeirantes, 81 milhões 600 e alguma coisa. É bastante dinheiro. Tem condições de fazer uma belíssima administração.
Só que é uma previsão do ano passado para esse. Não se previa também a tal da pandemia. Essa previsão com certeza deve cair, não querendo ser pessimista. Mas o que tudo indica, o que a gente está sentindo hoje.
Ela vai cair. E acreditamos que ela vai cair de 5 a 10 milhões de reais, a previsão. Cai aí para uns 71 milhões. Então estava marcado 81. Aí o prefeito já tem de adequando desde já, foi a pergunta que eu fiz. A Câmara foi devolvida aí mais de 1.100.000 aí para a prefeitura. Aonde foi investido esse dinheiro? Está guardado? Segundo o Eustac, está numa conta bancária uma boa parte desse dinheiro para ser pago agora o 13º, a primeira parcela do 13º, deve ser agora em junho, julho, para o funcionário público. Então o prefeito ele está com o pé no chão nesses primeiros 4 meses, analisando os números, porque essa meta fiscal, o que, que é? É para nós vereadores, que somos representantes do povo aqui nessa casa de lei, analisar os números e saber se a máquina pública está gerindo corretamente ou não. Nesses casos, a minha opinião aqui, que ele está gerindo bem atualmente esses 4 meses.
Muito bem, eu vou falar também contador Humano Vieira, que inclusive foi quem presidiu essa sessão extraordinária por ocasião desta audiência pública de avaliação de metas fiscais. As perguntas ali foram pertinentes. Não sei se foi você ou não que perguntou da consolidação do SAAI, porque consta uma parte e outra parte não. Mano, bom dia, faz uma avaliação começando por essa. E também que vocês elogiaram a apresentação e a simplicidade da avaliação bem melhor do que as anteriores. Bom dia.
Bom dia, Serginho. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. É um prazer estar aqui levando informação para toda a população. Exatamente, Serginho. O município hoje, ele utiliza a arrecadação da SAAI para obter o índice da folha de pagamento. Porém, ele não nos mostra a receita do SAAI e não somente também as despesas. Então, foi um pedido meu para que também pudesse nos detalhar as informações do SAAI, haja vista que é utilizado para obter aí o índice para a folha de pagamento.
É legal? Serginho, eu coloco o lucro e não coloco a despesa, no caso?
Pois é, nessa situação é estranho. Para saber realmente se é inconstitucional ou não, se é legal ou não, a gente precisa fazer um parecer jurídico. Mas vou estar entrando em contato também com a contadora do SAAI, para que ela, juntamente com a contadora da Prefeitura, possa realizar essa audiência pública dos quadrimestres fiscais do município juntas. E, com certeza, a informação virá mais detalhada.
Quer dizer, a consolidação, então, com o SAAI não é total, é isso?
Na verdade, a consolidação do SAAI neste relatório do primeiro quadrimestre fiscal de 2020 é apenas para índice da folha de pagamento. Aqui a gente não tem o detalhamento das receitas e despesas do SAAI, onde houve a necessidade da gente estar aí elaborando um requerimento para convidar também a contadora do SAAI, haja vista que Se você soma a receita do SAE para índice de folha de pagamento, que é uma despesa municipal, a gente tem também que ter esse detalhamento das receitas e também das despesas. Serginho, a outra situação em que você me perguntou do elogio à contadora municipal é que, como a gente trabalha um certo tempo em escritório de contabilidade, em torno aí de 10 anos, a gente tem algumas noções básicas, como, por exemplo, nos últimos relatórios apresentados aqui pra gente, a provisão da despesa estava maior do que a provisão da receita. É uma coisa que não existe, isso não pode acontecer, ainda mais em âmbito público. Com certeza, a provisão da receita ela deve ser superior à provisão da despesa, onde que a gente pediu para que eles pudessem estar verificando essa situação e, de uma certa maneira, estarem aí corrigindo e trazendo para a gente de maneira correta. E hoje ela conseguiu fazer essa adaptação, né? Ela conseguiu ajustar essas situações. E também ela nos trouxe aqui, Serginho, alguns detalhamentos das dívidas do município. Elogiei ela pela evolução, elogiei eles, na verdade, pela evolução do relatório, que a gente vem pedindo esclarecimentos há muito tempo, e essa evolução aconteceu, porém ainda não está do jeito que a gente quer, e a gente ainda solicitou mais detalhamento, principalmente das receitas, de uma maneira organizada e detalhada, como aqui a gente tem, por exemplo, transferências correntes. A gente tem aqui um número de 56 milhões de reais, né, de uma maneira dos últimos 12 meses, porém a gente gostaria que esses valores viessem rateados, né, de uma maneira detalhada, para a gente poder aqui conflitar essas informações, tá, fiscalizando e discutindo melhor. Haja vista que, de uma certa maneira, eles acabam detalhando aqui as despesas, né, com saúde, despesas com o Fundeb, com a educação, e folha de pagamento, né? Mas assim, a gente também precisa do detalhamento das receitas.
Mas, de uma maneira geral, você como contador, tem algum número que realmente preocupa, além do índice de quase 52% gasto com folha de pagamento? E é o que eu até falei com o Luizinho, ou com o próprio Eustáquio, nós, com certeza, esse segundo quadrimestre, a arrecadação vai cair, e com isso o índice vai elevar.
Serginho, é uma situação muito complicada. A gente vê hoje o município com uma série de dificuldades, falta de recurso para educação, para saúde, remédio, infraestrutura, asfalto. A gente vê a dificuldade que o município tem de estar realizando essas obras, né, essas demandas. E a gente vê que no papel o município está regular, está dando aqui 4 milhões de superávit. Né? Superávit é um termo utilizado na área pública e para a área privada é lucro. Então é como se o município tivesse um lucro de 4 milhões, mas peraí, a gente tem uma dificuldade gigantesca de estar realizando aí diversas situações e operações. A gente sabe que no balanço patrimonial do município existem algumas contas, que no caso daqueles 3 milhões, que não existem, né? É uma conta que precisa ser ajustada, isso é claro, só com medida judicial. Então, infelizmente, Serginho, a gente vê aqui que em números o município está legal, mas na realidade o município não está.
Bom, e aí parece que houve uma objeção, um adendo que foi da Mônica Moscado e a objeção do Jaelcio. No mais, é aprovado de uma maneira geral.
Sim, porque no papel, né, obteve aí todos os índices fiscais em relação à saúde, à educação, que são aí os mais importantes. Então, o município ele conseguiu aí atingir os índices. Mas aí, Serginho, a gente quer um gostinho assim de algo mais claro, porque no papel tá legal, porém, na realidade, o executivo aí tem uma certa dificuldade de estar realizando aí as operações públicas à nossa sociedade.